E vamos ao assunto, é a política de hoje, e o nosso tema vai ser sobre as mulheres e a representação delas, mas antes de mais nada, Diniz, quantos dias para as eleições?
Gilson e ouvintes, estamos a 47 dias do primeiro turno das eleições 2018.
Bom, Diniz, eu queria aproveitar e falar sobre as mulheres. Elas são a maioria dos eleitores, 52%, só que a representatividade das mulheres hoje é muito baixa. Essa eleição mostra, aponta uma mudança desse quadro, desse perfil?
Bom, é o que se espera, né? Vamos dizer assim, quando você percebe um desejo de mudança. E aconteceu ontem um evento muito significativo no Brasil, que foi organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, quando pela primeira vez os cinco maiores locais da justiça brasileira, ou pontos da justiça brasileira, estão sendo nesse momento presididos no Brasil por mulheres. Esse evento aconteceu, foi chamado o seminário Elas por Elas, e nesse evento foi comemorado esse fato inédito de mulheres que estão ocupando simultaneamente o cargo máximo dos cinco órgãos da justiça brasileira. Então participaram do evento a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, a presidente do Superior Tribunal Eleitoral, TSE, Rosa Weber, presidente do Superior Tribunal de Justiça, a Laurita Vaz, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e a Advogada-Geral da União, a Gleice Mendonça. Não é pouca coisa. O que chamou muita atenção é que elas conclamaram as mulheres a buscar a igualdade pelo voto. E isso é muito significativo. Já há algum tempo vem havendo esse debate da baixa representatividade das mulheres na política brasileira, e agora estas cinco mulheres que estão aí liderando o judiciário brasileiro fazem esse apelo, conclamam as mulheres a lutarem pela igualdade através do voto, o que realmente, sem dúvida nenhuma, é um caminho obrigatório para que elas conquistem isso. Aconteceu uma declaração muito importante da ministra Rosa Weber, que é presidente do TSE, portanto, ela é a pessoa responsável pelas eleições 2018. Ela disse o seguinte: há uma verdadeira subrepresentação feminina na política brasileira, sem falar nas candidaturas laranja, fantasmas ou fictícias de mulheres que não tiveram um voto sequer, nem o delas mesmas. E a presidente do Supremo, o que falou logo depois da ministra Rosa Weber, afirmou que é muito importante que as mulheres ocupem, nesse momento, esta posição no campo da justiça brasileira, mas ela disse que isso não encerra o preconceito, pelo contrário, o torna ainda mais forte. E, portanto, ela defende também a necessidade das mulheres tomarem consciência de que é preciso que elas se unam para avançar na libertação de outras mulheres que ainda não têm a liberdade de falar, pensar e se posicionar no Brasil e no mundo.
Ô Diniz, você fez um levantamento, inclusive lá na sua coluna, quem quiser depois pode dar uma olhadinha lá, no cbnmaringá.com.br, sobre algumas candidatas, né, a governo do estado, em vários estados do país. Você tem para apontar algumas delas? Quer dizer, a gente tem várias candidatas ao governo em vários estados do país?
Sim, eu até, motivado por esse seminário, que realmente é de uma relevância muito grande, e também por esse aspecto inédito de que a justiça brasileira está na mão das mulheres nesse momento no Brasil, fui dar uma olhadinha como é que está a questão das mulheres na candidatura ao governo dos estados. E pude encontrar 28 candidatas ao governo em 18 estados e no Distrito Federal. Há um fato interessante: em dois estados, são três as candidatas ao governo do estado, Pernambuco e Piauí. E estados com duas candidatas, nós vamos encontrar o Distrito Federal, né, que eu considerei aqui como estado, né, O Espírito Santo, Goiás, Paraná e Rio de Janeiro. No caso aqui do Paraná, nós temos duas candidatas, a governadora Cida Borghetti, que é candidata à reeleição, e temos também a Priscila Ebara, que é do PCO, o Partido da Causa Operária. Então, são, as mulheres se movimentaram e têm esta possibilidade eleitoral, ou seja, estão colocando seus nomes, 28 mulheres, ao cargo de governadora dos seus estados.
É, agora a gente tem que conferir para ver quantas delas, né, se elegem, para ver se a gente muda um pouco esse quadro de representação no país, que é muito baixo, muito poucas mulheres sendo representadas, mesmo elas sendo a maioria dos eleitores, né?
Eu também fiz um levantamento relacionado à questão das candidatas a deputada federal e deputada estadual no Paraná.
Olha que legal.
Nós temos 434 candidatos a deputado federal registrados, e desses, em torno de 130 mulheres. Nós teríamos perto, então, dos 30% obrigatórios. E para deputada estadual, nós temos em torno de 220 mulheres, entre 742 candidatos. Aqui, pela região de Maringá, nós temos uma única candidata a uma vaga na Câmara dos Deputados, Michele Duran, do PV, e acredito que na região tenha mais gente, o pessoal dos partidos e também as candidatas podem escrever aí para a gente o assunto epolitica@cblmaringá.com.br. Já aqui na Assembleia Legislativa, nós temos a Maria Vitória, que hoje é eleitora em Curitiba, mas que nasceu em Maringá e foi eleita na sua primeira eleição votando aqui na cidade, e Margot Jung pelo PT. Em Paissandu, nós temos a advogada Eliane Fusari, que é candidata a deputada estadual pelo PSD. Enfim, são situações que a gente percebe, fazendo uma avaliação também, em relação à presença das mulheres na bancada federal e na Assembleia Legislativa. Nós temos uma senadora, Gleisi Hoffmann, do PT, ela não vai concorrer à reeleição, está encerrando agora o seu mandato, será candidata a deputada federal. E na bancada paranaense, na Câmara dos Deputados, nós temos 30 parlamentares, sendo apenas duas mulheres, a Cristiane Arete, do PR, e a Leandre Dal Ponte, do PV. As duas são candidatas à reeleição, e isso dá aí uma representação de apenas 6,6%. Na Assembleia Legislativa, são 3 deputados estaduais para 54 cadeiras. Cantora Maria Lima, PSC, Cláudia Pereira, PSC, Maria Vitória, PP. Ou seja, apenas 5,5% das cadeiras são ocupadas por mulheres. Lembrando que hoje a Câmara de Maringá vai ganhar uma mulher como vereadora, que é a professora Vilma, do PT. Ela está subindo a vaga do vereador Mário Verri, que se licenciou para se dedicar exclusivamente à sua campanha a deputado estadual.
Diniz, muito obrigado por essa conversa, valeu. Vamos ficar aí na torcida pelas mulheres nessas eleições. E a gente volta a conversar no próximo programa.
Voltamos a falar.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto epolitica@cbnmaringá.com.br.